tá? De origem. Essa é aquela pergunta de milhões, tá? No meu estudo, quando eu fiz o mestrado, uma das coisas foi tentar buscar realmente a questão origem. Então, quando a gente vai para a origem do indivíduo, a gente vai para questões que são relacionadas à minha, tanto essa necessidade cerebral de busca pelo prazer. Então, a busca pelo prazer está muito vinculada ao que se hoje todo mundo passou a falar da dopamina. Então, as pessoas têm um equívoco quando pensa: ah, eu tenho, a minha dopamina atinge o máximo quando eu compro. Não, é quando eu penso que eu vou comprar. Eu já lancei a dopamina no meu organismo e aí eu não consigo mais frear o comportamento, porque eu já estou com aquilo programado para ser executado. Todas essas questões que envolvem dependências, elas acionam o sistema de recompensa cerebral, ou seja, eu tenho uma injeção de dopamina naquela hora, tá? E aí eu tenho a questão a origem do indivíduo, que também você olha para famílias dessas pessoas e vê que você encontra problemas com transtornos relacionados à impulsividade, perda de controle, dependência, em maior número do que numa outra família. Aí você vai para a origem do indivíduo, pessoas mais suscetíveis, que acho que é onde entra essa questão das redes sociais, influencers que a gente vive hoje, essa enxurrada do estímulo online, que ele não é mais uma busca ativa minha por algo. Eu tenho uma recepção passiva de informações, porque eu sigo pessoas e o meu feed da rede social vai me mostrar produtos, compras, estímulos, coisas que eu pesquisei no meu celular. Então ele vai ter os patrocinados. Então eu recebo um boom de opções e ofertas, das quais coisas que eu nem achava que eu precisava, eu de repente vejo e falo: que legal, acho que agora eu preciso disso. E essa pessoa está falando que é muito bacana, então eu posso levar isso, mas aquilo eu levo frete grátis. Ou eu entro para pesquisar algo e aí fala assim: pessoas que compraram isso ou que viram isso também compraram aquilo, né? Então, a tendência curiosa do ser humano é atiçada o tempo inteiro por essas estratégias de marketing, que são, na verdade, estudos de neuromarketing. Nada mais é do que isso. E que cai quem tem um problema com compulsão por compras, entende que esse é um terreno muito fértil? Muito
Essas
fértil.
pessoas estão sendo manipuladas.
O tempo inteiro.
Muito bem, conversamos com a doutora
E aí a
Tati.
gente vai
Pois não,
para outra
doutora.
origem, só para terminar. Outro
Pois
ponto
não.
da origem é a sociedade que a gente vive hoje. É uma sociedade de consumo, que estimula o consumo, crédito sem consciência, renegociações e propostas que são importantes, porém as pessoas não têm educação de revisão do seu padrão de finanças, das suas economias. Então, hoje, se você pega dinheiro no banco, é uma coisa: o banco conversa com outro banco que vai pôr um limite. Mas aí você entra nas lojas hoje que vendem coisas, elas têm oferta de crédito do mesmo jeito. Então, você vai lá e essas lojas não conversam com os bancos. Então, o seu crédito está quase que limitado em muitos lugares. As pessoas vão migrando de opções de consumo o tempo todo.
Perfeito, doutor. Isso vai muito ao encontro do que o Alvarez estava falando agora mesmo sobre o trabalho dos influencers, né, que influenciam demais, como, né, fui redundante agora, mas que incentivam demais esse consumismo exacerbado dos internautas e também, de certa maneira, vai ao encontro do que a gente falava sobre a ausência de educação financeira nas
Exato.
nossas escolas.
Você ouviu agora a Tatiana Filomenski, que é psicóloga e coordenadora do ambulatório de oniomania do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas. Agora sim, nós vamos ouvir o relato de Camila Nunes, que é sim onomaníaca em tratamento e já fez 240 milhões de reais em dívidas. Vamos ouvir.
Meu nome é Camila, eu tenho 41 anos e eu sou uma compradora compulsiva. Eu tenho o que a gente chama de oniomania, ou o vício de comprar. A minha história com a compra compulsiva começa na minha adolescência. Eu sempre comprei de forma impulsiva. Todas as memórias que eu tenho da minha adolescência, a compra está sempre envolvida. E chegou um momento que eu consegui ter cartão de crédito, aí eu gastava todo o limite do cartão de crédito. Ultrapassava, eu lembro que tinha uma época que eu ganhava, sei lá, mais ou menos bem no comecinho, que eu ganhava 3 mil, e aí a fatura começou a vir 5 mil, 6 mil, aí eu comecei a parcelar a fatura, E aí a próxima fatura vinha toda aquela compra mais a parcela. E eu fui acumulando parcelas dentro da fatura que já tinha compras. E aí eu perdi o controle, não consegui mais pagar. Comecei a pegar empréstimos. Em 7 anos eu fiz 21 empréstimos, que era um para pagar o outro, para pagar o outro, e eu continuava comprando. Com o stand de compra, eu comecei a acumular coisas. Então, guarda-roupa não cabia mais, não tem cabide suficiente, não tem prateleira suficiente, armário suficiente. A compra compulsiva, como qualquer outro vício, a gente precisa mentir muito para poder sustentar, né? Tava tudo desandado. Eu busquei tratamento nesse momento.
Agora, 11 horas mais 24 minutos.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Internet, as notícias circulam em alta velocidade. Política, cultura, economia. No Trend das 11, a informação chega no ritmo certo. O que está em destaque, o que é mais buscado, comentado e compartilhado, a gente reúne aqui no Trend das 11. As notícias mais lidas e que importam pra você. De segunda a sexta, às 11 da manhã. Transamérica,
TMC. Sou Noriceto, vereador de Curitiba. Fazer a boa política exige responsabilidade, seriedade e muito trabalho. Progressistas, o Paraná bem representado.
Sou Luísa Lima Celeste. Disseram que eu não chegaria a ser médica. Agora quero mostrar que uma autista pode ser deputada. Filie-se ao Progressistas.
Sou o deputado federal Toninho Vancher. Trabalho sério pelos municípios do Paraná. Filie-se ao Progressista.
Que você vive faz a diferença e sempre dá para pensar novos pontos de vista sobre o ambiente que dividimos. A cidade é sua, todo mundo cuida. Aqui, autoridades e especialistas têm espaço para debater ideias que podem transformar o seu dia a dia. Sábado, 11 da manhã, a cidade é sua. Quem se informa, melhora. Quem escuta, sabe. Transamérica.
Deputado Alisson Vancher, nas cidades é trabalho por desenvolvimento. Respeito à neurodiversidade, sem deixar ninguém para trás. Filie-se ao Progressista.
Eu sou a Julieta Reis, fui 6 vezes vereadora de Curitiba. Eu sou a Julieta do trabalho firme. Filie-se ao Progressistas.
Sou a deputada Maria Vitória. Acredito que a política é a única maneira de transformar a sociedade. E a educação, a melhor ferramenta. Filie-se ao Progressistas.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
11 horas mais 26 minutos, a gente fala agora de um assunto super importante. A gente fala sobre a fibromialgia, que afeta milhões de brasileiros e agora ganha novas recomendações médicas baseadas em evidências mais recentes sobre dor crônica e qualidade de vida. Para detalhar o que isso representa na prática, a TMC conversou com o Dr. Marcos Renato de Assis, que é reumatologista e diretor científico da Sociedade Paulista de Reumatologia. Vamos conferir.
Então, Mayara, como você disse, é uma doença tão frequente que, possivelmente, quem não tem, tem algum conhecido que tenha, seja um familiar, algum colega de trabalho. E a principal característica, o primeiro elemento que nos faz pensar no diagnóstico de fibromialgia é a dor difusa, crônica. O que que a gente chama de difusa? É aquela dor que acomete acima e abaixo da cintura, os dois lados do corpo, incluindo o tronco. E crônica é aquela que dura pelo menos mais que 3 meses. Além dessa dor, existem vários outros distúrbios ditos funcionais. Funcional é um problema do funcionamento de um órgão sem que haja um problema estrutural nele. Então, por exemplo, alguém tem uma dor de cabeça, mas os exames não mostram nenhuma alteração na cabeça. O intestino pode ter períodos onde ele fica preso, onde ele fica solto, mas não tem uma doença no trato digestivo. Então essas coisas acometem muito a fibromialgia. Costuma vir com fadiga, distúrbio do sono, formigamentos, câimbras, alteração de dor na época da menstruação, lembrando que ela acomete mais as mulheres, realmente tem uma riqueza de sintomas muito grande, além dessa dor que atrapalha bastante.
É, e vem outras coisas junto também, né, doutor? Além da dor, eu sei que muita gente que tem a fibromialgia acaba tendo sintomas de depressão, por exemplo. Agora, esses sintomas, eles são ligados diretamente à doença ou a depressão vem justamente por conta da dor? Porque ninguém merece viver sentindo dor 24 horas, né?
E eu acrescentaria essa pergunta, Mayara, se isso só é diagnosticado com o que o paciente está sentindo, se algum tipo de exame pode também detectar tudo isso, facilitar o diagnóstico para os médicos, doutor?
Ótimo, então vamos lá. Se a gente pega qualquer pessoa com dor crônica, ou a gente estendendo um pouquinho mais, até para doenças crônicas, mas em especial a dor, esse contínuo sofrimento tem uma tendência a levar, a desencadear o aparecimento de sintomas psicoafetivos, né? Sintomas de ansiedade e sintomas de depressão. Se a gente pegar o diagnóstico de depressão como uma doença separada, a gente tem em torno de 30% a 40% dos pacientes com fibromialgia tendo fibromialgia mais depressão. Se a gente pegar apenas os sintomas, aí essa porcentagem sobe bastante. Então, existe uma sutil diferença entre as pessoas terem alguns sintomas de depressão, ficarem tristes, chorosas, ou terem um quadro diagnóstico de depressão que envolve uma série de outras coisas, como perda de prazer, persecução de atividades. Um outro assunto que a gente pode explorar se for necessário. Então, são doenças que estão associadas, existem muitas coisas associadas à fibromialgia. As alterações intestinais, as afetivas, o distúrbio do sono, elas são muito frequentes. Então, é muito frequente que a pessoa conte sobre uma fadiga. E conta que ela dorme à noite, mas quando ela acorda de manhã, ela acorda como se não tivesse dormido. Pode ser um sono ruim, pode ser um sono agitado, pode até ser um sono bom, mas ela acorda de manhã e a sensação é que trabalhou a noite inteira. E já acorda dolorida. Parece que apanhou de noite de tanto que dói pelo corpo. E veja como isso acaba sendo dramático, porque além de ter muitos sintomas, os exames de laboratório, os exames de imagem são absolutamente normais pela fibromialgia. Então, já emendando a outra pergunta, a gente faz o diagnóstico clinicamente, a gente faz o diagnóstico conversando com o paciente, pegando as informações, fazendo o exame físico e fazendo um exercício muito importante da atuação médica, que é o que chamamos de diagnóstico diferencial. Então, a gente precisa se assegurar que não tem nenhuma outra doença que está simulando o quadro, que está compartilhando sintomas ou que está se sobrepondo, está associada à fibromialgia. Nesse processo, pode ser que seja importante solicitar algum exame para esclarecer se junto com a fibromialgia não tem, por exemplo, um problema hormonal, um problema na tireoide, ou uma artrite reumatoide, ou lúpus, ou um conjunto muito grande de doenças.
Doutor, então quais são essas novas recomendações médicas, então, para quem tem, né, para essa dor crônica, o que mudou?
Bom, mudou uma pouca coisa, pouca coisa significativa, eu vou detalhar, mas eu vou começar pelo que não mudou. Então, esse consenso brasileiro, a gente fez um processo de revisão de uma extensa literatura e pegamos principalmente o que a gente chama de revisão sistemática, quer dizer, a gente revisa sistematicamente um conjunto de trabalhos naquela área para ver o que tem de mais de sólido, mais concreto para a gente indicar. E a gente fez isso em duas etapas, em duas partes. Uma parte dedicada ao estudo dos medicamentos, são várias classes e dezenas de medicamentos que foram vistos, e tem uma parte chamada não farmacológica. Lembrando que a base do tratamento da fibromialgia, um dos seus elementos mais importantes, é o tratamento não farmacológico, que inclui principalmente o exercício físico e as atividades físicas, e o suporte psicológico, as atividades de lazer, o suporte psicológico entre as psicoterapias. Então, o medicamento ele é bastante importante, ele ajuda muito, em especial no começo do tratamento, quando a pessoa está com muita dor e até tem dificuldade de se movimentar. Então, ele permite essa ponte, né? A pessoa sai de uma situação de imobilidade, de sedentarismo, e aí, com o uso da medicação, ela consegue fazer o seu exercício mais adequadamente. Dos medicamentos, são vários medicamentos que a gente tem à disposição no Brasil. Existem dois que têm uma especificação em bula, que é para a fibromialgia, e outros que têm indicações diversas, às vezes para tratamento de ansiedade, depressão, mas que a gente sabe por estudos que funciona na fibromialgia. E a novidade, o que nós temos de novo, que a gente incluiu neste consenso que não havia nos anteriores, é uma forma de terapia não invasiva, que é a estimulação transcraniana. Nós temos duas formas de fazer essa estimulação transcraniana do cérebro. Uma é através de um aparelho que aplica um campo magnético, e outra é através de um outro aparelho que faz uma estimulação por corrente elétrica. Então, o primeiro chama TMS, estimulação transcraniana magnética, e o segundo, mais comum, a gente chama de TDCS, que é uma corrente contínua que é aplicada no crânio. O que eles fazem? Eles vão fazer essa modulação das células do cérebro responsáveis pelo controle da dor. Então, fazendo com que diminua os impulsos que chegam de dor ou aumentando aqueles impulsos que diminuem a dor, que suprimem a dor.
Agora, 11 horas mais 34 minutos, a gente volta para o nosso Todo Mundo Comenta, que o nosso Todo Mundo Comenta de hoje é sobre o Spotify, né, que completou ali 20 anos e agora tem ali toda uma retrospectiva, digamos assim, do seu cantor mais ouvido em todo esse momento aí que você, desde o momento que você criou a conta até agora, e também ali trazendo curiosidades, né, das músicas mais ouvidas desde que você abriu a conta ali no Spotify. E com isso eu lancei a pergunta aqui no nosso resumo TMC de quais artistas você tem ouvido. E a gente já recebeu aqui mensagem dos nossos ouvintes. Tem a Mariana, do bairro da Lapa, em São Paulo, falando o seguinte: olha, a artista que eu mais ouvi foi a Lady Gaga, de acordo com a minha retrospectiva. Lady Gaga, olha só, uma boa pedida. Tem também aqui o Márcio falando: boa noite, Alexia e Pietra. Aqui é o Márcio da Zona Leste de São Paulo. O meu artista mais ouvido é o Bruno Mars. Um beijo para vocês, ótimo programa. Bacana, ó, o Bruno Mars que já veio ao Brasil.
É verdade.
Inclusive, arrasou muitos corações.
Tá cotado para ir para Copacabana ano que vem, inclusive.
Pois é, ele veio dar rolezinho no bairro ali da Vila Madalena, né?
É verdade, verdade.
Ali tem vários bares e veio aqui com o seu show, né, mais de uma vez. E tem isso também, tá previsto aí também para os próximos shows, né, Pietra?
É verdade, pro ano que vem. Então, a gente teve Shakira esse ano. Ele tá sendo cotado. Bruno Mars, eu gosto, viu?
Eu gosto também.
Uma boa pedida, com toda certeza. Temos mais?
Temos, olha aqui, boa noite. Meu nome é Ronaldo Constantino de Souza e adoro ouvir Pearl Jam Black. Bacana também o Ronaldo aí do Rock and Roll, trazendo essa referência aí, então, de um artista aí, do Pearl Jam, no caso, né, que ele gosta bastante de ouvir também. Boa noite, meninas. Tudo bem? Na labuta até às 7 horas da manhã. Tony Procópio nos mandando mensagem aqui de Recife. Um beijo pro Tony.
Um beijo.
Tô com saudades de ouvir vocês cantando. Oh. Eita, tem que colocar aqui o gogó pra jogo. É, uns gostam, outros não, né? Depende também, às vezes a gente tá também num dia que tá afinado.
Outros não.
Outros não.
Uma tosse aqui, complicado, menino.
Pois é,
então acontece. São as artistas favoritas, então, do Tony pra cantar.
É.
Em algum momento a gente solta alguma pérola por aqui, Tony.
Vamos
pode deixar
um álbum,
gente,
né? A gente
Vamos.
Pode lançar um álbum.
Eu acho que rola.
Pois
essa dupla sertaneja, Pietra e Alex.
Com o Canequinha, né? Um Canequinha junto, Canequinha que o Milton gosta bastante, nosso operador de GC aqui do Resumo TMC. Tem outra mensagem aqui do Matheus, na verdade do Jorginho, ó. Oi meninas, gosto do artista Tião Carreiro. Legal também, uma boa pedida. É, isso mesmo. Tem mensagem aqui também chegando da nossa amiga Márcia Renato Canto. E aí, boa noite, queridas amigas Alex e Pietra. Então, me lembro de quando teve a votação a favor ou contra a posse de armas de fogo. E quanto à enquete, eu ouço 90% rock, 5% pop e 5% música eletrônica hoje em dia.
Eu amo a Marcinha.
Abraços da amiga Márcia Renato Canto. Olha, muito bacana, então, aí as opções da Márcia. Ela gosta de um tuts-tuts também.
É,
a
tá
Márcia
vendo?
Renata. Mas a majoritariamente aí é rock and roll, pelo que eu tô vendo. Rock
and roll,
90%.
Né? Qual que foi o seu artista mais ouvido?
Meu artista mais ouvido foi a Anitta.
Anitta?
Anira.
Anira. É uma
Anitta.
Boa.
E
uma
o
boa.
Seu?
O meu, não sei se todo mundo conhece, mas é Gabriel Guedes. Não sei se todos conhecem, porque é do gospel.
Tá.
Mas é ótimo também, ouvi bastante. E minha primeira música foi do Hilson também, que é uma banda gospel.
Uhum.
Mas é bom, a gente tá eclético aqui, né? E aí vira e mexe um Melim, ali um RBD, aí um Rasco Musical, e vai aparecendo um pouquinho.
É, nossa, e ali, né, pega minha conta, foi de 2017... Aí, nada a ver os gostos assim, musicais, assim, um pouco diferentes.
Pra agora?
Né? Pra agora mudaram um pouquinho.
Dá pra dar
mas eu vi ali que, por exemplo, eu escutei acho que mais de 10 mil músicas diferentes. Então ele mostra ali, é interessante que você até tenha uma noção, né, do quanto de música que você ouve, qual a variedade, qual a quantidade, quais os artistas. Então traz um parâmetro aí pra você ter noção do que você tá consumindo musicalmente, né, Pedro?
Eu vi que eu repito muita música. Eu não sou muito de ir pra outros lugares, assim, musicais, não. Eu sou mais do meu lugarzinho mais confortável, uhum. Entendeu? Eu vou aonde eu sei que toca no meu coração, sei que eu fico confortável, bonitinho. Então, eu acho que eu devo ter ouvido ali umas 5 mil músicas, comparado a Alexia, metade. A Alexia é uma máquina de música, né, Alexia?
Eu gosto de conhecer álbuns novos, eu saio...
Fazer uma análise.
É, mas eu também tenho as minhas músicas comfort, os artistas que eu ouço no repeat, tanto que, acho que ano 2025, a minha... A que eu mais ouvi foi a Mariah Carey.
Nossa!
É, eu fui ao show da Mariah Carey em São Paulo.
Quando ela se descongelou no Natal ou não?
Foi um pouquinho antes. É, né? Porque eu acho que vai chegando o Natal, ela já vai descongelando aos pouquinhos,
sim,
né?
Sim.
Não é assim que o pessoal acha que
não é rápido, né?
Fica ali nas geleiras, né? Ali toda. Né? Aí aos pouquinhos, vai juntando ali uma fogueirinha pra ir, né? É pra ela ir
esquentando
voltando,
um pouquinho,
né? A vida pro All I Want for Christmas Is You, né? E tudo mais.
Então, Mariah Carey, um pouquinho do artista
de Mariah Carey.
Isso.
Muito.
E a gente quer saber de você, então, o seu artista, o que você mais ouve, né? O artista que você mais ouve no DDD 11972211001 ou lá no nosso YouTube, @TMCNewsBR. Agora, 11 horas mais 40 minutos.
O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem você. Manda um zap pra opinar no zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Para quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Depois do almoço, tem sobremesa na TMC. Um programa gostosinho, com entrevistas interessantes.
Qual mentira você sustentou por muito tempo?
Nem sempre úteis, né?
E a informação que você não precisa, mas gosta.
O programa é uma mistura de informação com zoeira. Não sei como funciona, mas funciona.
Anota na sua agenda aí, hein? Pra não perder.
De segunda a sexta, às 14h, vem! Vai ter sobremesa.
Transamérica.
Termina o jogo do seu time e começa o programa. Fim de Papo TMC. Traduzido, mostrado, comentado. A equipe de comentaristas Nota 10 do rádio analisa o que todo torcedor quer saber. Tem o destaque da partida, a zona mista, as polêmicas e os comentários ao vivo dos jogadores. Ali, no calor do momento. É a informação que importa direto do gramado. Fim de Papo TMC. Foi assim. Quem escuta, sabe. O ponto de encontro da resenha do futebol é no Esporte TMC. Talento, mistura, credibilidade. Aqui tem tudo do seu time e o mais importante, tem a sua opinião, torcedor. Você entra ao vivo enquanto o programa rola com entrevistas, correspondentes espalhados pela rede e muito mais. Do domingo, 10 da manhã. Esporte TMC. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Agora 11 horas mais 43 minutos e vamos para o Rio de Janeiro, porque o cantor e compositor Ed Mota prestou depoimento na delegacia da Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro, na tarde dessa terça-feira, sobre a confusão registrada em um restaurante no último dia 2. O artista é investigado por injúria, por preconceito, após denúncias de ofensas xenofóbicas contra um funcionário do estabelecimento. O artista é considerado foragido da justiça. Os detalhes você confere agora com a Beatriz Trindade.
Durante o depoimento, Ed Mota explicou o que começou toda a confusão. O cantor afirmou que quando chegou a hora de pagar a conta, ficou extremamente chateado quando veio a cobrança de uma taxa de rolha. Ed disse que frequenta o local há cerca de 9 anos e nunca havia sido cobrado antes, mesmo levando o próprio vinho. Ed Mota contou que estava acompanhado da esposa e de amigos, que também levaram garrafas de vinho. De acordo com o relato, o gerente explicou que a cobrança aconteceu porque a mesa estava cheia. Ainda segundo o depoimento, Ed Mota disse que se sentiu desprivilegiado, levantou irritado e arremessou uma cadeira no chão, sem intenção de atingir ninguém. O artista afirmou que deixou o restaurante logo depois e chegou a esbarrar em uma mesa, derrubando a bolsa de outra cliente, e que só soube da confusão envolvendo agressões físicas no dia seguinte. As imagens de segurança do restaurante confirmam que Ed Mota já não estava mais no local quando aconteceram as agressões atribuídas a Nicolas Guedes, amigo do cantor. Segundo testemunhas, Nicolas teria dado um soco e arremessado uma garrafa durante a briga. A defesa de Ed afirma que o artista não participou das agressões e deixou o restaurante indignado com o atendimento recebido. Já sobre as acusações de injúria, Ed Mota negou ter feito ofensas xenofóbicas, incluindo ataques contra nordestinos. O caso segue sendo investigado como injúria por preconceito. A gente lembra que essa confusão aconteceu no último dia 2, no restaurante Grado, no bairro Jardim Botânico, na zona sul do Rio.
Agora a gente vai para Minas, porque uma investigação que começou por lá revelou um esquema interestadual de fraudes bancárias. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Júnior de Castro.
Um esquema investigado por fraudes bancárias e manipulação de dados biométricos terminou com duas prisões durante uma operação das polícias civis aqui de Minas Gerais e também do Distrito Federal. Os suspeitos foram localizados no aeroporto de Brasília e o delegado Alessandro Santagema detalhou a ação.
Iniciou-se investigações aqui quando a vítima entrou em contato com essa unidade, relatando que haviam assumido a biometria dela e que esses autores teriam invadido a conta dela e estariam desviando valores, subtraindo valores e causando um grande prejuízo para essa vítima. Posteriormente, entramos em contato com a instituição financeira e, em um trabalho conjunto, nós conseguimos descobrir os autores. Eles haviam falsificado documentos pessoais da vítima e teriam utilizado esses documentos solicitando a alteração da biometria. Então, os autores, eles cadastraram nova biometria, baixaram aplicativos, um novo aparelho celular, indicaram um novo número.
Segundo a Polícia Civil, os criminosos conseguiam fazer saques e empréstimos em nome das vítimas, inclusive em outros estados do país.
A partir do momento que nós chegamos à identidade dessas pessoas, nós conseguimos apurar que eles já haviam aplicado um golpe aqui no estado de Minas Gerais, que já teriam aplicado golpes no estado de Goiás, no Distrito Federal, em Tocantins, no Ceará e no Rio de Janeiro. Semana passada, nós, uma equipe aqui da Polícia Civil, entramos em contato e trabalhamos em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal e conseguimos prender o casal, quando eles desembarcavam de um voo, estava voltando do Ceará, e logramos isso na prisão preventiva deles.
Durante a ação, os policiais apreenderam os celulares que podem ter sido usados nas fraudes e também cerca de $8 mil em dinheiro. Uma pessoa segue foragida e a Polícia Civil continua a investigação.
Agora, 11:47, e olha só, a edição do Festival Eurovision começa nessa terça-feira em Viena, sob forte esquema de segurança e cercada por protestos e tensões políticas. O evento enfrenta pedidos de boicote e manifestações que ampliam um clima de pressão em torno da competição. Direto do Reino Unido, Marina Isidro traz os bastidores da crise que envolve o festival e explica os motivos dos boicotes à edição deste ano.
Bom dia, Joana, Felipe, para todos. Olha, o Eurovision é um concurso musical que é uma febre aqui na Europa. A Joana conhece bem, já falamos sobre isso, inclusive, porque ela cresceu em Portugal, então viu como é popular, né? Ele é organizado pela EBU, que reúne mais de 100 organizações de mídia da Europa, de TV, e é feito todo mês de maio. E aí cada país manda o seu representante. Começou em 1957, tem bastante tradição, portanto essa é a edição de número 70. Ao longo do tempo, o concurso foi crescendo. Israel entrou em 1973, a Austrália em 2015. E aqui as pessoas param para ver a final, que atrai milhões de espectadores e reúne talentos da música. O grupo sueco ABBA, por exemplo, foi revelado no Eurovision. Só que, como quase tudo hoje em dia se mistura um pouco com política, o Eurovision também. Então, hoje começam as semifinais, a final é no sábado, e 5 países decidiram boicotar essa edição por causa da participação de Israel e por causa da guerra em Gaza, portanto, né? Então, Espanha, Irlanda, Eslovênia, Islândia e Holanda não vão participar. As 3 primeiras também não vão transmitir o concurso. No ano passado, Israel terminou em segundo lugar no Eurovision, mas houve aí acusações de que o governo israelense teria manipulado o voto popular, porque é assim que o vencedor é escolhido. Claro, isso nunca foi provado. A Áustria foi a vencedora. E não é a primeira vez que a política se mistura com o Eurovision, porque em 2022 a Rússia foi banida do concurso por causa da invasão à Ucrânia. A edição deste ano, portanto, é em Viena, na Áustria, com a participação de 35 países, inclusive Reino Unido, mas até a final, no sábado, eu acho que o foco vai ser mais na política do que na música.
É, Marina Isidro trazendo então esse contexto aí do nosso noticiário internacional. E do noticiário internacional, nós vamos voltar aqui para o nosso quadro, o Tem Música Chegando, para falar de Madonna. Olha só, a nova era da Madonna se torna cada vez mais interessante. Sobe o som, Jorge. Toca no Diabo Veste Prada, né, Pietra?
Verdade.
A música Vogue. Verdade. Vogue. É, você escuta agora Vogue, da Madonna. É, era antiga da Madonna e agora vamos falar da nova. Porque além do dançante Confessions 2, né, a segunda parte que vem aí, né, um álbum novo que ela traz, que é uma continuação do Confessions on a Dance Floor, é apresentado ali como, né, como eu disse, a sequência desse álbum de 2005, a rainha do pop preparou também um filme com 6 das músicas da tracklist, né, da composição ali, das faixas que terão nesse novo álbum. Ela vai apresentar a obra audiovisual no Festival de Tribeca, no dia 5 de junho. O álbum sai no dia 3 de julho. E olha só, a Madonna de volta à Billboard Hot, né, nessa semana, está confirmada na exibição do filme, que tem direção de David Toro e Solomon Chase. Após a sessão, ela concederá uma entrevista exclusiva ao lado dos diretores para apresentar Jimmy Fallon. Então, abre aspas ali, Madonna passou décadas provando que a reinvenção é uma forma de arte em si mesma. Confessions 2 é imersivo, provocativo e totalmente atual, ao mesmo tempo que evoca o tipo de mitologia da vida noturna que só ela poderia criar. Estamos muito felizes em receber Madonna de volta ao Tribeca, fecha aspas, diz Jane Rosenthal, cofundadora do festival. Então, a descrição do filme, né, Confessions 2, de acordo com um comunicado enviado à imprensa, o filme se passa em uma noite caótica, em que tudo leva de volta ao lugar sagrado, a
pista de dança. Confira então ali, tem a gente confere então a descrição do projeto, né, que diz assim: a obra se desenrola como uma peça única e contínua, entrelaçando sequências interconectadas e guiadas pela música em uma experiência cinematográfica imersiva. Um filme que dá fisicalidade à música, Confessions 2, vive na tensão entre controle e entrega, entre ser visto e desaparecer na multidão. Cada canção se desdobra em 6 capítulos, cada um thriller sensual, uma ilusão dançante, um sonho febril épico. Assim como o álbum, a obra borra a distinção entre as faixas, construindo narrativas cósmicas que seguem uma lógica onírica, distorcida. Fecha aspas, então, a descrição desse projeto que vem por aí. Então, que bacana, né? A gente vai ter o álbum e também ali uma produção cinematográfica para mostrar um pouquinho, então, do que é esse álbum em imagens, não somente no som de Madonna, né? Esse álbum que traz ali, no caso, né, a primeira parte dele, a segunda também que promete ser a continuação, uma coisa ali bem dançante, uma mistura de pop com eletrônica, aquela música, né, dançante ali para você ficar na balada, só no tuts tuts curtindo o som. Esse aí é o Confessions on a Dance Floor. É, primeira parte, agora temos aí a continuação juntamente com um filme incluído aí, então, nesse projeto que vai ser exibido neste festival, né, Pietra?
Pois é, gente, Madonna aí com 67 anos, né, continuando fazendo sucesso, mostra que realmente é uma rainha e, enfim, de gerações, né? Então temos aí esse filme, né, o pessoal que é fã de Madonna terá esse grande presente. Você é muito fã de Madonna, né, Alex?
Eu adoro a Madonna. Eu só não fui no Todo Mundo no Rio, porque eu sou fã de Madonna, mas eu tenho espírito de pessoa, né?
De senhoras.
De senhora, de uma jovem senhora que gosta muito de ficar no sofá de casa.
Vendo, né, o show do sofazinho.
Vendo do sofá, na multidão, aí, ó. Aí não dá, mas eu adoro ela. Tem muitas ali referências da Madonna, né? Tem o Erotica, tem ali várias músicas dela, Like a Prayer, Like a Virgin, enfim, várias fases aí da Madonna. Eu sou muito fã dela e tô super ansiosa. Já fiz ali o pre-save dele, né? Então ali, no momento que sair o álbum, já vai ser adicionado então à minha biblioteca. E aí eu vou, aí eu dou meu review aqui e falo o que eu acho.
Quero análise
do álbum, é isso mesmo.
Quero uma boa análise. E de Madonna a gente vai pra Lady Gaga?
Pra Lady Gaga, olha esse noticiário aqui de hoje, tá realmente muito pop mesmo. Lady Gaga também que traz ali muitas referências, né? Então já dá pra assistir a performance de Shadow of a Man no especial Manhattan, Rekin, da Lady Gaga. A apresentação da música foi liberada antecipadamente na Apple Music nessa terça-feira. E o especial completo, que funciona como registro do Manhattan Ball Tour, né, que é o novo álbum dela, e a turnê, né, consequentemente, estreará na sexta-feira, dia 15. Oh. Shadow of a Man é uma das músicas do aclamado álbum Manhattan, né, que foi apresentado por Lady Gaga para 2,1 milhões de pessoas na praia de Copacabana em 2025. Vale lembrar, né? A música é uma composição e produção de Gaga, Circuti e Andre Watt. Né? Mesmo sem ser single, Shadow of a Man entrou no top 100 da parada Billboard Global, né? E ela também alcançou o 11º lugar na parada Hot Dance Pop Songs nos Estados Unidos. Ela que entrega realmente, né? Esse especial da Gaga é exclusivo da Apple Music e foi gravado em janeiro no Teatro Winter, em Los Angeles, para um público seleto ali. E elas foram escolhidas por meio de um sorteio no site oficial da cantora, né? Então a setlist ali segue várias músicas aí, então, desse novo álbum dela, que é o Disease, Abracadabra, Garden of Eden, Vanish Into You, Killer, enfim, todos os sucessos então do álbum Manhattan dela, né? Esse álbum maravilhoso que traz um pouquinho ali da essência da Madonna, não, ou da Lady Gaga, já me perdendo aqui entre as divas, né? Da Lady Gaga, eu digo, né? Ela que traz ali um pouquinho dessa raiz dela, do pop, ela que já transitou ali entre o country, entre várias versões ali, já até cantou música clássica com Tony Bennett, também ali uma coisa um pouquinho mais tradicional, mas ela tem essa raiz aí no pop. E no Manhattan ela traz ali uma versão gótica, né? Uma coisa mais ousada, trazendo então ali as referências do início da carreira da Lady Gaga, das primeiras músicas ali que a gente consegue trazer ali da carreira dela. Então, por exemplo, vários sucessos dela.
Paparazzi.
Gente, é tanto nome que deu um branco aqui, né? As primeiras
tem
músicas.
Judas também, mas Judas. Acho que não é primeira muito, né?
Não, é, chega a ser também, né, da primeira fase dela ali, né, então tem ali aquele álbum dela, né, The Fame of Monster, de 2009 também, que tem...
Bad Romance,
exato, gente, é muito icônico, são tantos hits que a gente até se esquece, né, mas tem Poker Face, Judas, Poker que nem Face. A Pietra comentou, enfim... Essa coisa dela ali, que ela traz ali os seus looks extravagantes, né? Teve até uma premiação ali que ela foi com um vestido de carne. E gerou ali um bafafá. Teve entrevista aqui também no Brasil nessa época dela aí, que ela tava bem assim, né? Bem nesse estilo ali do The Fame Monster. É essa fase que eu queria me lembrar da cantora Lady Gaga, né? Então ela sempre trazendo essa extravagância. E nesse álbum aí novo, ela traz ali até um pouquinho de uma coisa lírica, que ela tem uma voz um pouquinho lírica também, mas sempre trazendo pro pop, pra essa versão um pouco mais gótica. E tô ansiosa pra ver, então, essa performance, então, de Shadow of a Man, né, Pietra?
Pois é, Lady Gaga, mais uma vez, também trazendo aí muitos sucessos, né? Lady Gaga, que foi antes... Não, foi depois de Madonna também, né? E aí, enfim, sucedeu a Shakira. Duas grandes artistas, a gente falando de Madonna e Lady Gaga, que, enfim, tem uma fanbase muito forte aqui no Brasil.
Os Little Monsters, né?
Pois é, verdade, verdade. Então, pessoal aí, fã, já fica de olho que vem performance, então, de Lady Gaga. E a gente segue aqui desacelerando nosso resumo.
Desacelerando nosso resumo. Nossa, como pude me esquecer, Born This Way, né? Aquela música dela que celebra a diversidade. Enfim, são muitos hits. E a gente vai realmente aqui encerrando nosso resumo TMC com muita notícia do mundo da política, da música, do entretenimento, jornalismo que importa pra você. O Resumo TMC teve a minha apresentação, Alexia Marília, junto com a minha parceira de bancada, Pietra Mesquita. E agora nós vemos na sexta-feira, às 10 horas da noite, no Resumo TMC, e das 8 às 9 no Expresso TMC. Quem escuta sabe, fique agora com a programação do Amanhã TMC, na apresentação do Mário Augusto. Boa noite.
Beijo.
Tchau, tchau.
Resumo TMC. Quem escuta sabe.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica. Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda o zap pra contar a opinião que tem você. Manda o zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe. Pra quem encara a madrugada por prazer ou necessidade, nada melhor do que informação de verdade, em boa companhia.
Aqui no Amanhã TMC você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que só está começando.
Amanhã TMC, de segunda a domingo, à meia-noite. Quem escuta, sabe.
Transamérica TMC.
Meia-noite e 2 minutos pelo horário de Brasília. Muito bom dia para você, uma ótima quarta-feira para você que sintoniza a programação da TMC. Hoje é dia 13 de maio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Amanhã TMC. Eu sou o Mário Augusto e te faço companhia ao vivo até às 5 horas da manhã. Aqui no Amanhã TMC, você já sabe, é de lei. Você fica por dentro do que aconteceu de mais importante no noticiário do Brasil e do mundo, além de saber das primeiras notícias do novo dia que já está começando. Para você que nos acompanha pelo dial do seu rádio, confirme aí a frequência da ATMC na sua região. Se você está em Belo Horizonte e na Grande BH, acompanhe a nossa programação em 88.7 FM. Em Recife, 92.7. Em São Paulo e Brasília, 100.1. Em Curitiba, 100.3. E no Rio de Janeiro, 101.3. Você também pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet, digitando www.tmc.com.br e clicando lá no botão ao vivo. Pode também baixar o aplicativo da TMC na loja de aplicativos do seu smartphone. São muitas formas de conexão e que todas que levam ao mesmo lugar, a frequência da TMC. Dia 13 de maio é uma data de grande importância histórica aqui no Brasil, marcada pelo Dia da Abolição da Escravatura. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinava a Lei Áurea, libertando mais de 700 mil escravizados. Esse decreto pôs fim a mais de 3 séculos de escravidão no Brasil. Mas o dia também é de reflexão. Por quê? A história provou que a abolição da escravatura não foi acompanhada de políticas de inclusão para a população negra, o que gerou exclusão social e marginalização. Efeitos que são sentidos até os dias de hoje, na forma do preconceito e da exclusão social que existe até hoje. Bom, o que você acha deste assunto? Mande a sua opinião para o WhatsApp da TMC, que já está aberto à sua participação. Você pode mandar a sua mensagem, sugestão, comentário. Participe conosco do Amanhã TMC nesta madrugada de quarta-feira. Nosso WhatsApp é o 11 972211001. Repetindo, 11 972211001. Para interagir comigo nas redes sociais também é muito simples. Você entra lá em marioaugusto.ps, é o meu perfil no Instagram. Você manda a sua mensagem, o seu direct, eu respondo para você e a gente vai interagindo por lá também. Muito obrigado pela sua companhia. Eu agradeço demais por você estar aqui sintonizado na frequência da TMC. E agora nós vamos às manchetes do programa de hoje.
Pra te atualizar, se importa pra você.
O presidente Lula anunciou o fim da chamada taxa das blusinhas, imposto federal de 20% cobrado sobre compras internacionais de até 50 dólares em sites estrangeiros. A partir de hoje, as compras até este valor não vão pagar imposto. A decisão foi oficializada por meio de uma medida provisória que será publicada no Diário Oficial da União. Criada em 2024, a taxa gerou forte repercussão negativa entre consumidores por aumentar o preço de produtos comprados em plataformas como Shein, Shopee e AliExpress. O governo afirma que a decisão busca aliviar o bolso da população, principalmente em compras de baixo valor feitas pela internet. Mesmo com o fim do imposto federal, o ICMS estadual sobre essas compras vai continuar sendo cobrado. É importante ressalvar isso, hein? Denúncia grave envolvendo um deputado federal do Rio de Janeiro. A Polícia Federal informou ao STF que o deputado federal Marcelo Queiroz teria sido beneficiado por um esquema de fraudes em contratos públicos. Segundo os investigadores, o parlamentar usava a atuação em defesa dos animais como fachada para movimentar recursos considerados irregulares. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino nesta terça-feira e apura suspeitas de irregularidades em licitações da Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Rio de Janeiro. De acordo com a Polícia Federal, as fraudes teriam começado quando Marcelo Queiroz ainda era secretário da pasta. Entre 2021 e 2023, a empresa Consuvete Soluções em Saúde Animal fechou contratos que somam quase 200 milhões de reais, 200 milhões de reais com o governo do Rio de Janeiro. Desse valor, cerca de 35 milhões de reais já haviam sido pagos até o momento da operação. Segundo a investigação da Polícia Federal, a empresa não tinha estrutura suficiente para executar contratos desse porte, desse tamanho. Para a Polícia Federal, a falta de capacidade operacional da Consuvete é um dos principais indícios de irregularidades no caso. Para quem nos ouve em São Paulo, essa notícia vai fazer diferença no seu dia. Após a assembleia e votação realizada na noite desta terça-feira, os metroviários de São Paulo suspenderam a greve que estava programada para hoje. A operação dos trens e estações nas linhas 1 azul, verde 2, 3 vermelha e 15 prata será normal nesta quarta-feira, com atendimento começando às 4h40 da manhã, como de costume. Segundo a decisão, a proposta apresentada pelo metrô foi aceita pela maioria dos votantes. Essa decisão evita o caos para pelo menos 3 milhões de pessoas que utilizam o sistema de metrô todos os dias na capital paulista. O sistema de transporte aqui em São Paulo, para você que está fora da capital paulista, fora da Grande São Paulo, o sistema de transporte em São Paulo é muito interdependente. Isso quer dizer o quê? Que quando um modal para, todos os outros são sobrecarregados. Uma boa notícia, repetindo aqui para você que ligou o rádio agora, não haverá greve nesta manhã no metrô de São Paulo. Os metroviários cancelaram a greve que estava programada para hoje. Agora prepare o bolso, porque a Petrobras deve aumentar o preço da gasolina nas refinarias nos próximos dias. Mais uma vez, hein? O anúncio foi feito nesta terça-feira pela presidente da estatal, Magda Chambriard, durante uma teleconferência com investidores. Segundo a empresa, antes de definir o reajuste, a Petrobras acompanha o comportamento do mercado de etanol. Nas últimas semanas, o preço do etanol caiu no país, o que acaba deixando a gasolina menos competitiva nos postos. Já o diesel não deve ter aumento neste momento. De acordo com Magda Chambriard, o preço do diesel já está alinhado à política de preços da companhia e ao mercado internacional. A presidente da Petrobras já havia afirmado anteriormente que um reajuste na gasolina também dependeria da redução gradual de impostos federais, como o PIS e COFINS. Essa mudança, no entanto, ainda precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional por meio de um projeto de lei. Até agora, não existe prazo definido para essa votação acontecer no Congresso Nacional. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira que pretende conversar longamente com o presidente da China, Xi Jinping, sobre a guerra envolvendo o Irã durante sua viagem ao país asiático. Apesar disso, Trump disse que não acredita precisar da ajuda chinesa para lidar com o conflito. Ao deixar a Casa Branca rumo à China, o presidente norte-americano declarou: "Não acho que precisamos de ajuda com o Irã. Vamos vencer de uma forma ou de outra, pacificamente ou não." O encontro vai marcar a primeira conversa presencial entre Trump e Xi em mais de 6 meses. As duas maiores economias do mundo tentam reduzir as tensões em temas como comércio internacional, a guerra envolvendo Estados Unidos, Israel e Irã, além de outras disputas diplomáticas. Trump chega à China em meio ao impasse nas negociações para encerrar o conflito com o Irã. Pequim mantém relações próximas com Teerã e continua sendo um dos principais compradores do petróleo iraniano. Segundo o governo americano, Trump busca usar a influência chinesa para pressionar o Irã a fechar um acordo com Washington e encerrar os confrontos iniciados após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano no final de fevereiro. O presidente americano deve desembarcar em Pequim já nesta quarta-feira. As reuniões com Xi Jinping estão previstas para quinta e sexta-feira. Essa será a primeira viagem de Trump à China desde 2017. Vamos agora à previsão do tempo para esta quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Em Curitiba, o friozinho continua dando as caras logo cedo. O dia começa com sol, mas as nuvens aumentam ao longo da tarde. E a boa notícia é que não há previsão de chuva para esta quarta-feira. Na capital paranaense, as temperaturas variam entre mínima de 6, é isso mesmo, mínima de 6 em Curitiba e máxima que não deve passar de 21 graus. Na capital paulista, a quarta-feira começa com aquele combo clássico de São Paulo: sol e nevoeiro ao amanhecer. Depois o tempo abre, o sol aparece bem e as nuvens aumentam só durante a noite. Na capital paulista, as temperaturas variam entre mínima de 11, ainda temperatura baixa para os paulistanos, e a máxima, que não deve passar de 26 graus. No Rio de Janeiro, a quarta-feira será de sol com algumas nuvens durante o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. Na capital fluminense, as temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 29 graus. 13 graus, que é frio para os cariocas, não é mesmo? Em Belo Horizonte, um dia de sol com muitas nuvens. Há previsão de pancadas de chuva no período da tarde e à noite. Na capital mineira, as temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima, que não deve passar de 25 graus. Brasília terá um dia de sol com algumas nuvens. Não há previsão de chuva para a capital federal nesta quarta-feira. As temperaturas variam entre mínima de 16 e máxima de 28 graus em Brasília. E para fechar a previsão do tempo desta quarta-feira, em Recife, a quarta será de tempo mais instável. Amanhã começa chuvosa, o sol até aparece entre nuvens durante a tarde, mas as pancadas de chuva voltam e seguem até o período da noite. Na capital pernambucana, mínima de 24 e máxima que não deve passar de 29 graus. E a partir deste momento, vamos movimentar as nossas equipes de reportagem que estão espalhadas por todo o Brasil. E a gente começa por Brasília. O ministro Nunes Marques assumiu o Tribunal Superior Eleitoral e defendeu urnas eletrônicas e eleição de outubro no Brasil. As informações direto de Brasília com o repórter Lucas Scherer.
O ministro Cássio Nunes Marques assumiu a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, defendendo a segurança das urnas eletrônicas e do sistema eleitoral brasileiro. Indicado ao Supremo Tribunal Federal pelo então presidente Jair Bolsonaro, que questionou o resultado das eleições de 2022, Nunes Marques adotou o tom de defesa do modelo atual. No discurso, ele destacou a importância de eleições limpas e da participação dos eleitores.
Além disso, o sistema eletrônico de votação brasileiro constitui patrimônio institucional da nossa democracia. No tocante à recepção, à apuração e à divulgação dos votos, nosso sistema é o mais avançado do mundo. Essa posição de destaque global não impede o constante aperfeiçoamento do nosso sistema. Afinal, somente foi conquistado e se mantém a partir desse processo contínuo de evolução, o que assegura a posição de vanguarda entre todas as democracias contemporâneas.
Nunes Marques apontou o uso da inteligência artificial como um dos principais desafios e citou medidas já aprovadas para ampliar a transparência e a lisura do processo eleitoral. E reforçou, no entanto, a necessidade de engajamento dos atores no processo de eleições aqui no Brasil.
Eleições livres justas somente serão construídas com o verdadeiro engajamento de todos os atores da vida democrática. Assim, partidos políticos, federações, candidatas e candidatos, eleitoras e eleitores, entidades da sociedade civil, Ministério Público e a própria Justiça Eleitoral devem se imbuir dos ideais democráticos que sustentam a nossa República. A democracia exige compromisso coletivo com a boa-fé, com a responsabilidade cívica e com a integridade do debate público.
Nunes Marques substitui a ministra Carmen Lúcia e vai comandar o TSE nas eleições de outubro, que vão escolher presidente, governadores, senadores e deputados. O ministro André Mendonça assumiu a vice-presidência do tribunal.
Agora a gente vai para São Paulo falar do prefeito Ricardo Nunes, que elevou o tom ao comentar a disputa por vagas ao Senado dentro da direita paulista. Quem traz as informações para a gente agora no Amanhã TMC é o repórter.